Glória a Deus. Vamos a Hebreus. Hebreus capítulo 13. Nós estamos estudando, amados, já há quase um mês, Hebreus capítulo 13. Aliás, começamos a fazer uma análise do livro de Hebreus, para quem está vindo pela primeira vez. Nós aprendemos várias coisas sobre o livro de Hebreus. Aprendemos que, na minha concepção, foi escrito a judeus convertidos, do judaísmo para o cristianismo, que, a despeito de terem sido convertidos, estavam sendo contaminados por alguns judeus. Dá um pouquinho de retorno aqui para mim, por favor. Estava sendo contaminado por alguns judeus que estavam tentando convencê-los que a graça de Jesus não bastava. Então, eles estavam acoplando a graça de Jesus à religiosidade. E aí o autor de Hebreus escreve para eles dizendo que a graça de Jesus basta, à semelhança do que Paulo disse em 1 Coríntios, em 2 Coríntios, no último capítulo. Porque o povo estava sendo tentado por um tipo de apostasia, mas era uma apostasia diferente daquela que nós conhecemos, que é o abandono da fé em detrimento do mundo. Pessoas que abrem a mão da fé, abrem mão da comunhão, abrem mão da relação com Deus por causa do mundo, das coisas do mundo, do valor do mundo. Mas o autor de Hebreus escreve para que o povo não apostatasse da graça para a religiosidade, não deixasse de ser discípulos de Jesus para se tornarem membros de uma religião. Então, o autor, ele em tese, isso não está escrito lá, ipsis literis, mas em tese é o que o autor está dizendo: cuidado com a apostasia, com a diminuição, com a regressão, né, com a deformação da qualidade de discípulo de Jesus para tão somente membro de um corpo religioso. É muito que acontece hoje no evangelicalismo brasileiro mundial. Há muita gente que deixa de ser discípulo de Jesus para ser membro de uma denominação. A gente muitas vezes se torna batista, mas isso não quer dizer que nós somos discípulos de Jesus. Se torna assembleano, metodista, presbiteriano, seja lá que raio for. E a gente muitas vezes defende a bandeira denominacional, a nossa religião. E a gente combate com as outras religiões uma guerra fria. E a gente percebe que Jesus não faria isso jamais. Ele veio edificar a igreja, nunca uma instituição. Devíamos brigar pelo evangelho e não pela denominação. Então, o texto vem para dizer: não apostatem da fé, não se diminuam da qualidade de discípulo para religioso tão somente. E aí, ele porque estava falando a judeus, ele pega pesado, ele pega profundo, e na minha visão, o livro de Hebreus é o maior tratado de cristologia que nós temos na Bíblia. Se há um livro que fala de Cristo de forma profunda, portanto, da cristologia, esse livro é o livro de Hebreus. E aí nós aprendemos que o autor, ele fala da apostasia, da diminuição do discipulado para a religiosidade, e ele faz, além de falar contra a apostasia, né, ele faz forte defesa da superioridade de Cristo com relação aos anjos, falamos sobre isso, combate a ênfase dada a supostos intermediários, como os judeus acreditavam, e combate as práticas ritualistas, tão somente dogmáticas. Falamos sobre isso uma quarta-feira inteirinha. Então ele está falando aos judeus. Depois ele chega no capítulo 11, fala sobre a supremacia da fé, o que é fé, o que se pode falar sobre fé, e ele explica que a fé é mais do que um sentimento ou uma força que Deus coloca no seu filho para que através dela ele consiga tirar alguma coisa de Deus. Está ensinando que a fé não é uma moeda de troca. Tu me dás fé e eu te alimento com fé, e com a fé que eu te dou, tu me dá uma coisa. Fé não é um objeto de troca. Pelo contrário, fé é o meio pelo qual nós nos submetemos à vontade de Jesus. Falamos sobre fé, e estamos falando sobre fé domingo de manhã inteirinho. Chega no capítulo 12, ele diz que agora a gente conhece fé, portanto estamos preparados para passar por tribulações. E ele então no capítulo 12 explica quem é que vai entrar no seu descanso. E também mostra quem é que nunca vai entrar no seu descanso. De modo que capítulo 12 de Hebreus deixa bem claro que nem todos os que estão numa religião entrarão no descanso do Senhor. Por isso a gente pode entender facilmente como é que existe a diferença díspare, essa disparidade na qualidade de vida entre crentes e crentes. Como nós temos dito há tantos anos aqui, há crentes para quem nós olhamos e dizemos assim: puxa, Deus apontou para esse menino e faz tudo o que ele quer, o ama sobremodo. E há outros crentes que muitas vezes congregam na mesma igreja, na mesma religião, na mesma denominação, ouvem a mesma palavra, cantam com o mesmo cântico, têm toda a ministração igualzinha, mas parece que Deus olhou para ele e erra sempre. Porque a vida dele, embora cristã, é uma desgraça. E a gente muitas vezes é tentado achar que Deus tem filhos prediletos. E a gente aprendeu que Deus não tem filhos prediletos. Ele ama a todos igualzinho. Então por que que há essa disparidade de qualidade de vida? É porque religião não traz vida à vida de ninguém. O que traz vida à vida de qualquer um que queira a vida é aquele que diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então religião não resolve a vida de ninguém. Pelo contrário, mais de 90% das guerras do planeta é por causa de religião. Então a gente vive a vida que a gente quer viver, e capítulo 12 diz quem é que vai entrar no seu descanso. E aí, quando a gente entra no capítulo 13, no último capítulo de Hebreus, ele então começa a pormenorizar a vida cristã, ele começa a individualizar na prática o que é seguir a Cristo, o Cristo de Hebreus e o Cristo de todos. Ele começa a transformar a fé e a relação espiritual numa prática. Como é que a gente transcende ao rito, ao dogma, ao acender vela, ao andar de joelho no chão, ao simplesmente cantar uns cânticos, a simplesmente dar um dízimo? É isso que a gente faz aqui dentro desse templo, em qualquer religião. Ele começa a dizer o que que de fato vale a pena no final. Quando a vida aperta, quando a agonia nos abate, quando a desgraça nos alcança, quando o antagônico nos acha, o que de fato vale a pena? No final, o que conta para Deus? Será que é a nossa religião, a nossa religiosidade, nossa doutrina, nosso dogma? Não. Ele nos ensina, no último capítulo de Hebreus, que o que conta, a gente aprendeu lá no versículo 1 de Hebreus, o que está escrito lá? Permaneça o quê? O amor fraternal. Depois que o autor de Hebreus, né, percebam, exalta a supremacia de Cristo, o autor de Hebreus exorta contra a apostasia religiosa, o autor de Hebreus cita Moisés, cita Melquisedeque, o autor de Hebreus fala sobre descanso eterno, fala sobre o agnosticismo, o autor de Hebreus fala sobre coisas profundas. E ele diz assim: se você não decorar nenhum desse saber, se você não aprender essa teologia toda, essa cristologia toda, essa dogmática toda, se você for alguém que não consegue decorar tudo isso enquanto intelectismo, saiba que o que conta no final é o amor fraternal. O que tem que permanecer é o amor fraternal. E nós já aprendemos Filadélfia Menetor, amor fraternal, amor pelo irmão, amor pelo próximo. Ele está dizendo que no final o que Deus vai perguntar para nós não foi o que nós fizemos, o que Deus vai perguntar foi o quanto nós amamos. E vai chegar no final, não adianta nós mostrarmos: Deus, olha aqui, tudo que eu fiz para ti. Não, Deus não quer saber o que você fez. Porque alguns de nós, por alguns impeditivos, quem sabe biológicos, humanos, a gente não pôde fazer muita coisa mesmo. Mas Deus quer saber o quanto você amou. Ele está falando: se você não lembrar de nada do que eu disse nessa carta inteira, que permaneça o amor fraternal. E aí nós começamos na quarta-feira passada a tecer alguns comentários sobre o amor. E eu quero terminar a nossa palavra sobre o amor hoje, e eu quero levá-los a 1 João capítulo 4, vamos lá, 1 João capítulo 4, para a gente relembrar e continuar a falar sobre amor. Bom, de todas as palavras que eu já preguei aqui nesse lugar, de todas elas, uma das mais importantes para mim, mais profundas, foi a que eu preguei quarta-feira passada, falando sobre amor. Só vou fazer uma citação, mas não vou me aprofundar porque eu já preguei. Então aconselharia você a pegar esse CD e ouvir a palavra do domingo passado. De todas as palavras, eu sei que você tem sido abençoado pela palavra desse lugar, amém ou não amém, igreja? Mas de todas elas, uma das mais importantes foi a palavra de quarta-feira passada. Então se eu fosse você e não tivesse, se você não esteve aqui quarta-feira passada, adquira a palavra e ouça essa palavra. Então nós começamos a fazer algumas considerações sobre o amor, porque senão o amor fica esse amor verborrágico. Esse amor que quando você liga, você pode ligar qualquer rádio, como eu tenho empregado aqui, em qualquer rádio, seja cristão ou não, você vai ouvir uma música. Todas as músicas estão falando de amor. Nunca se falou tanto de amor como agora. Nunca se compôs tantas músicas sobre amor. Nunca se escreveu tanto sobre o amor. Nunca se pregou tanto sobre o amor. Nunca se viu tanto amor falado, mas nunca se viu tanto ódio. Nunca se viveu numa sociedade onde se vive tão pouco amor. Então o amor que se canta, o amor que se fala, o amor que se prega não vale de nada. Porque ele é um amor teórico, é um amor verborrágico. É uma hemorragia verbal, né? E o amor do qual a Bíblia fala, permaneça o amor ao próximo, não é o amor eros. O amor que vê o outro e sente tesão por ele e quer comer ele. Essa é a linguagem. O amor não quer possuir o outro. O amor é querer se dar ao outro. É querer ver o melhor do outro. É abençoar o outro. E sem esperar receber nada em troca. Então, falamos sobre amor na quarta-feira passada. Então, nós aprendemos sobre o amor aqui, que é para acabar com algumas dúvidas no nosso coração. 1 João capítulo 4, primeiro versículo 20. O que está escrito lá? Se alguém diz, eu amo a Deus. E o que mais? Leia você para mim. Odeia seu irmão. O que ele é? Mentiroso. Então, repita após mim. Se alguém diz... Bem forte. Eu amo a Deus. E odeia seu irmão. É mentiroso. Mentiroso. Então nós aprendemos que amor de Deus, amor a Deus e ódio não coabitam o mesmo espaço. Então se alguém diz assim, ó Deus, eu te amo, Deus, estou apaixonado por ti. Mas se você conhece esse mesmo ser que está dizendo que ama a Deus, mas tem ódio por alguém, não consegue perdoar alguém, nutre amargura e vingança, desejo de vingança por alguém, esse alguém é mentiroso. Então, se a gente aprende isso aqui, a gente se decepciona menos com as pessoas com as quais a gente se relaciona. Você conhece um monte de crentes, um monte de ungidão, aqueles crentes diante dos quais até Jesus se sente carnal, né? Fala a língua dos anjos, dos serafins, dos querubins, mas ele não consegue falar a língua do seu irmão. Ele fala a língua de Gabriel, mas não sabe falar a língua da esposa. Ele não sabe falar a língua do ex-marido. Não sabe falar a língua do vizinho, do patrão, do empregado. Ele é aquele que está dentro da igreja todo dia. Ele é o cara que prega aqui onde eu estou todo dia. Ele é o camarada que tem uma expressão religiosa impressionante. Quando ele abre a boca, nos impressiona. Ele diz que ama a Deus sobre todas as coisas, quando está na coletividade. Mas se na individualidade ele carrega ódio dentro do seu coração, a Bíblia está dizendo que esse cara é um cabra safado, é mentiroso e a religião dele é fajuta. Então, se eu sei que esse cara carrega ódio, como a gente conhece um monte de crente, que é um depósito de ódio ambulante, a gente sabe que se relacionar com essa pessoa é decepcionar-se mais cedo ou mais tarde. Então, nós aprendemos que amor e ódio não coabitam. Ou você ama Deus e perdoa os seus algozes, ou você nutre ódio por seus algozes e não perdoa e se afasta de Deus porque Deus não habita lá. E a gente aprende isso na oração de Jesus. Perdoa as nossas dívidas. De que forma? Assim como nós o quê? Perdoamos aos que nos devem. Então Jesus nos ensinou a orar. Quando orar, ele fala assim, olha, Deus, nos perdoe a proporção que nós perdoamos. Então o perdão de Deus por nós é a posteriori o perdão que nós nutrimos por alguém. Então se você está aqui frequentando essa igreja, aquela igreja, colar, essa religião, aquela outra religião, está cheio de Deus na boca, está cheio de Deus no discurso, mas carrega ódio no teu coração, saiba, você está perdendo tempo. A não ser que você perdoe. Porque não habita amor de Deus e ódio. Não coabita. 1 João capítulo 4, versículo 21, versículo seguinte. Falamos sobre isso quarta-feira passada. E dele temos este mandamento. Que quem ama a Deus, o que? Leia. Ame também a seu irmão. Isso é amor ao próximo. E veja o que o versículo está dizendo. É mandamento. E temos dele este mandamento. É uma ordem. Que quem ama a Deus, ame também a quem mesmo, irmão? Ao seu irmão. Quem é o nosso irmão? É o que é evangélico? Quem é o nosso irmão? É o próximo. É aquele que é da nossa mesma raça. A nossa raça qual é? A minha raça morena, isso? A raça dela é negra, isso? A raça dele é branca, é isso? Não. Raça só existe uma, qual é? A raça humana. Quem é o meu irmão? Todo ser humano. Então está dizendo, mandamento. Quem ama Deus deve amar também seu irmão. Não é uma sugestão. Olha, irmão, se você puder, ama. Se não der, tudo bem. Mata. Odeia. Nutre má água no teu coração. Vinde-se mesmo. Não. Esse texto me ensina que o amor de Deus é sempre de mão dupla. Como nós falamos na quarta-feira passada, lembra a cruz. A cruz era um pau na direção vertical e outro na horizontal. Nos ensinando que o Cristo que morreu de braços abertos, horizontalmente falando, morreu com o seu tronco verticalmente falando, apontando para o céu. Então, o pau central aponta para Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. Amar verticalmente falando, mas o pau horizontal diz que o nosso amor tem que ser para o lado também, horizontal. Então ele está dizendo, se alguém pretende viver vida de Deus em si e ter a vida transformada numa vida que vale a pena ser vivida, esse alguém não basta amar só a Deus, porque amar a Deus é fácil. Deus não contraria a gente, Deus não chega, não nos antepõe, não se torna ser antagônico. Ele nunca é nossa antítese. Ele sempre está caladinho lá na dele. Ele não vai impedir a gente quando a gente está fazendo besteira. Agora, quando o nosso próximo é o nosso antagônico, é o nosso oposto, a gente fica com raiva dele. Então Deus está dizendo assim, olha, amor de Deus é sempre de mão dupla. Então perde tempo diante de Deus e da vida quem insiste em carregar ódio dentro de si. Amor é sempre de mão dupla. Vamos caminhar para o final. Vamos a 1 João capítulo 4, versículo 12. O que está escrito lá? Olha lá. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, leia o restante aí. Eu queria que você repetisse de novo. O que você acabou de ler mesmo? Três palavrinhas. Qual é a primeira palavra? A segunda. Qual é a palavra? Alguns está. E os outros? Permanece. Aonde? Em vós. E o que mais diz o versículo? E seu amor é em nós o quê? Aperfeiçoado. Olha o que João está dizendo aqui. Ninguém jamais viu a Deus. Ninguém. Agora, se nós queremos saber se Deus está em nós ou não, só existe uma forma de saber. Como é? Se nos amamos uns aos outros. Portanto, o amor ao próximo é a garantia da presença e da permanência de Deus em nós. Se nos amamos uns aos outros, Deus permanece em nós. Porque Deus é. Agora, esse texto aqui está dizendo que precisa ter uma religião para ter Deus dentro de si? Preciso virar membro da Igreja Batista Betânia? O que Deus está dizendo, vai contar lá no final, morram os evangélicos de raiva, é se nós nos amamos uns aos outros. Deus, eu era daquela religião e fui então evangelizado, me transformei nessa religião aqui. Né? Então, se eu sou dessa religião, então eu sou teu. Porque naquela eu não era teu. Aí não interessa se o sujeito ama, se o sujeito carrega a graça dentro de si. É como alguns meses atrás eu falei que quando eu morresse ia chegar ao céu e os primeiros que eu ia procurar eram Gandhi e Madre Teresa de Calcutá. Eu recebo e-mail até hoje. Pessoas me perguntando para explicar, justifique a sua tese, porque eles eram ímpios, eles não tinham Jesus no coração. Eu quero que o senhor se explique como é que o senhor pode falar que vai encontrar Gandhi no céu e Madre Teresa de Calcutá. Claro que eu não explico absolutamente ninguém. Acredite, acredite, não acredite, o problema é seu, isso é uma... Digo eu, não o Senhor. Né? Agora, eu fico com pelos seus frutos os conhecereis. Porque o amor que eu vejo nessas duas figuras, eu não vejo na maioria das figuras que eu pastorei e dos colegas que pregam comigo. De modo que a religião, a conversão religiosa, só interessa a mim e a você. Mas esse texto aqui, meu irmão, Está dizendo assim, ó, não basta se transformar em evangélico. Não basta mudar de religião. Não basta anteriormente usar bermudão, camiseta, cabelo parafinado, louro e com prancha e pegar surf, e agora se converte, não usa mais a bermuda, não usa mais o cabelo louro, não pega mais surf, bota um terno e a gravata e vai para a igreja do reteté. Filho, você pode fazer o que você quiser, se você não ama o teu próximo, eu não permaneço em você. E essa palavra aqui não é do pastor Neil, não é do João, não é do apóstolo. Essa palavra simplesmente é a palavra de Deus. E essa palavra aqui não tem conversa. Essa palavra aqui não pressupõe religião, exclui religião, exclui obras, exclui comportamento, exclui dogma, exclui tudo. Ele está dizendo assim, ó, nada do que você faça, Neil, meu servo, meu filho, nada do que você pratica do lado de fora, significa absolutamente nada para mim, se o que você carrega dentro não é amor pelo teu semelhante. Ao passo que esse texto me dá base para crer, e eu creio, que se eu carrego amor pelo meu semelhante, e não é amor para inglês ver não, o amor que só Deus sabe discernir pelos frutos, ele está dizendo, não estou muito preocupado com o que você faz do lado de fora, porque quem ama o próximo, ama primeiro, porque ama a Deus e ama a si mesmo, porque é a dinâmica do amor, amar a Deus sobre todas as coisas, o que mais? Ao meu próximo como? Como a mim mesmo. Portanto, o amor ao próximo é a posteriori também, porque a priori é o amor por mim, é o amor por Deus. Se eu chego às vias de fato de conseguir amar alguém que não eu, só o faço porque passei primeiro pelas duas instâncias, amar a Deus e a mim, porque quem não se ama não consegue amar o próximo. Por isso que um sujeito dá um tiro na cabeça de uma menina de 15 anos. Ele não se ama. Por isso a gente arrasta crianças, porque não se ama. Por isso a gente usa o outro, porque o outro não se interessa mais para nós. Por que que a gente usa o outro? Ah, todo mundo usa a gente também, pastor. Por isso que a gente fala mal do outro, fala mal da gente também, pastor. Por isso que a gente tira vantagem mesmo, porque a gente não quer nem saber. Se a gente puder tirar, a gente tira. Todo mundo tira também, pastor. Por isso que eu vou fazer xixi no banheiro público e não levanto a tampa. E mijo na tampa todinha. Eu não vou sentar nessa tampa. E a gente não sabe por que que os frutos do amor de Deus vão se afastando de nós. A gente não sabe por que que a essência da vida de Deus não habita em nós. E a gente vai se transformando nisso que a gente vai se transformando, como eu digo sempre, no holograma. Numa sociedade que gasta milhões com estética, com academias, com cirurgias, com o exterior, com silicones, com as cinturas, com tudo, investindo do lado de fora, investindo na aparência, porque na essência não há nada. Nunca fomos tão bonitos, nunca fomos tão horríveis. Quem consegue entender isso aí? Nunca na Terra habitou uma geração tão linda. Como tem gente bonita, amém, meus irmãos? Dá uma olhadinha para o lado, dá uma olhadinha para o lado aí. Vê se dá para dar um glória. Dá, não dá? É. Dá para fazer, como é que eu assovio aí? Não sei assoviar. É muita gente bonita, muita mulher gostosa, muito homem maravilhoso. Ô glória. Ô Deus, eis que vejo um anjo diante de mim. Ô Jesus. Eis que vejo uma princesa. E é verdade, nunca vimos tanta gente bonita. Nunca vimos tanta gente desgraçada. Nunca vimos tanto príncipes por fora e mendigos por dentro. E esse texto, irmãos, ele acaba com as nossas pretensões, com essa ideia de que nós somos dono da verdade, de que a nossa doutrina é melhor. As igrejas evangélicas estão aí, idioticamente discutindo quem tem mais poder, quem tem mais doutrina, quem tem mais dogma, o que que pode, o que que não pode, o meu pastor é melhor, não, o meu é melhor, e os pastores estão na internet brigando com o outro, na televisão brigando com o outro, um está na televisão pregando uma coisa e o outro vai oferecer à televisão um valor dobrado do que o seu colega pastor ofereceu. E ele tira o colega pastor do mercado gospel e a gente vende. E a gente está por aí usando a massa que se permite usar, porque a massa não tem consciência, só inconsciente coletivo. E se permite usar. E a gente está discutindo religião, discutindo exterior, discutindo se usa gravata ou não usa gravata, discutindo se fala língua ou não fala língua, se quem é batizado fala, quem não fala, qual é o dogma, qual é a igreja, quem tem mais poder, quem tem mais unção, quem sobe monte, quem não sobe. A gente está preocupado com o exterior, idioticamente. Quando o Senhor está falando assim: filho, eu não quero saber o que está do lado de fora, eu quero saber se você ama. Não amar não, pastor, não tem como perdoar meu ex-marido, pastor. Pastor, nunca vou perdoar aquela mulher. Pastor, nunca vou perdoar aquele pastor. Eu nunca vou perdoar aquela ovelha. Pastor, aquele vizinho, eu quero que ele morra com câncer no pulmão, pastor. Pastor, eu jamais. O senhor está falando aí, pastor, porque o senhor não sabe o que aconteceu comigo. Eu não sei mesmo, não. Mas o que vai acontecer se você não perdoar? Ah, eu sei. Eu não sei o que esse homem, essa mulher fez contigo, mas eu sei o que Jesus fez por você. E eu sei o que você está fazendo com Jesus. E esse texto, portanto, ele exclui, para os que ainda têm um pouquinho de discernimento, um pouquinho de capacidade de raciocinar, o seguinte: filho, você nunca terá de mim a proporção daquilo que você faz do lado de fora, mas você pode ter tudo de mim a proporção daquilo que você carrega dentro. Ligaram para mim ontem: pastor, será que o senhor pode vir num debate aqui na televisão que vai falar sobre tatuagem? Pode botar tatuagem ou não pode? Eu falei: você está louco, rapaz. Que eu vou para aí discutir um negócio desse? E piercing, você está maluco? Você vai discutir o que bota na língua, bota sei lá onde? Acho que eu tenho tempo para isso. Mas por que não? Porque o Deus que eu acredito não está preocupado com o que eu carrego na pele, com o que eu carrego na orelha, com o que eu carrego na orelha, com o que eu carrego no órgão genital. Ele está preocupado com o que eu carrego no coração. É isso. Agora, se vocês não acreditam nisso, fiquem discutindo se bota piercing na língua ou não. Agora, eu prefiro amar. Eu prefiro sentar com meu amigo, como estava ontem à noite, ou com a minha amiga, e a gente estava tomando uma, né? Uma pretinha, lógico, não é lourinha, né? Se bem que quem gosta de lourinha, o problema é de quem gosta, né, meu? Eu casei com uma pretinha, né, irmão? Pois é. E gosto de uma pretinha com gelo e limão, você sabe muito bem disso. Sentado com meu amigo, conversando o quê? Fiado, contando piada, falando bobagem, falando um monte de coisa. Melhor do que estar na televisão discutindo o que, depois de discutido, não muda a mentalidade de absolutamente ninguém. Porque o que esse texto está dizendo é o seguinte: o que eu quero saber é o que você carrega no seu coração. Se você quer, meu filho, que eu permaneça em você, ame o teu irmão. Porque se você não amar o teu irmão, não espere perceber-me dentro de você. Porque você vai se transformar num religioso frio. Vai esquentar banco de igreja. Vai sustentar instituições. Uma outra dinâmica do amor. Um outro aprendizado. 1 João capítulo 3, versículo 10. Veja aí. Estamos só em 1 João. Ah, dá para ficar até o final do ano falando sobre amor, irmão. Mas a gente tem que prosseguir. 1 João capítulo 3, versículo 10. Nisto são manifestos. Quem? Leia para mim, por favor. Os filhos de Deus e quem mais? E os filhos do diabo. Filho de quem primeiro? De Deus. E os filhos do diabo. Como são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo? Bom, quem não pratica a justiça não é de Deus. Quem mais não é de Deus? Nem quem? Não ama? É seu irmão. É, pastor, mas aí não diz quem é do diabo. Claro que diz. Quem não ama a seu irmão, não é o quê? De Deus. Quem comigo não ajunta, quem não é comigo, é contra mim. Agora está dizendo aqui, ó, quem não é de Deus? Ah, o pessoal que não é da igreja evangélica. Tudo ímpio, vai tudo para o inferno. Eu não sei se vão, de repente vão mesmo. Se não conhecer Jesus e vir para o caminho, vão mesmo. Só um caminho que leva a Deus. Agora, como é que a gente sabe quem está no caminho? Não é por causa do templo no qual a gente adora o Senhor. Minha ovelha, eu queria... Essa palavra é para quem é minha ovelha. Se você não é minha ovelha, você só me ouve se quiser. Eu não tenho ingerência sobre a tua vida. É com o seu pastor lá, com a sua igreja. quando Jesus fala aos apóstolos, dizendo o seguinte: olha, meus filhos, ainda tenho muitas ovelhas que não são o quê? Quem se lembra? Deixa aprisco, deixa rebanho. Jesus fala com a igreja representada nos apóstolos: eu ainda tenho muitas ovelhas que não são desse rebanho. Ele está dizendo: não são desse rebanho, mas não deixam de ser minhas o quê? Ovelhas. Olha, Pedro, Tiago, João, Mateus, eles não parecem com vocês, eles não adoram com vocês, eles nem estão andando com vocês, mas não deixam de ser minhas ovelhas por causa disso. Como é que você entende isso? O que Jesus está dizendo? Que as suas ovelhas não são parecidas, não estão no mesmo lugar. É possível, por isso que ele disse que a graça é multi o quê? Forme, e não uniforme. Portanto, as ovelhas dele, os que estão debaixo da graça, não são iguaizinhas. Não estão no mesmo lugar, não fazem da mesma forma. A graça é multiforme por causa da multiforma forma de existir. Por causa do fato de que há graça para todo tipo de gente. Em todo tipo de lugar. Em toda tribo, raça, povo e nação. E os apóstolos custaram atender isso. E você se lembra disso que eu já preguei sobre isso aqui? Eles descem lá do monte da transfiguração, aparece Moisés e Elias. E aí eles saem lá cheios do poder. Achando que agora eles não seriam mais envergonhados. Quando desce da montanha... tem um demoniado gadareno, a menina que tá endemoniado lá. E aí traz para os discípulos, o endemoniado não sai. Aquela corja de demônios não sai. Aquela legião de demônios não sai. Aí o pai da menina fala assim: puxa, Senhor, eu estou decepcionado, eu trouxe os teus discípulos e eles não puderam expulsar. Jesus fica com raiva: até quando eu vou ter que sofrer a presença de vocês, geração incrédula? Aí Jesus diz: essa corja, essa casta não sai, senão com jejum e oração. Eu expliquei o que é jejum e o que é oração. Porque eles desceram do monte, acharam que viram Moisés, viram Elias, Jesus se transfigurando, uma voz do céu, o monte tremendo, aquela experiência fenomenológica. Eles falaram: agora nós estamos cheios do poder, porque nós ouvimos a voz de Deus, nós vimos Jesus transfigurando, nós vimos Moisés e Elias. E quem é que vai suportar a gente? Ninguém suporta. Eles desceram igual uns bichos. Qual o demônio que vem? Eles: pode vir. Encontrou um demoniado, ganharam na cara. Aí Jesus fala assim: agora eles aprenderam. Chega mais adiante, está lá um burburinho entre eles, está crente que era uma convenção teológica, pastoral, apostólica, né, pensando no erro, no mico, para ver se aprende. Aí Jesus chega perto deles e fala assim: o que está rolando aí? Qual é o papo? Não, Senhor, nós estamos aqui discutindo quem será o maior no reino dos céus. Ah, se é meus pastores auxiliares. Eu falei: vocês acabaram de ser envergonhados ali, seus miseráveis. E vocês estão perguntando quem é o maior dizer, ele bota uma criança no colo e fala assim: ó, se vocês não evoluírem ao ponto de se transformarem a semelhança dessa criança, nem no céu vocês entram, seu safado. Se eu quero saber quem é o maior, nem no céu vocês entram. Aí a gente fala assim: agora os caras aprenderam. Vão mais adiante, na próxima cidade, tem um grupo de pessoas expulsando demônio, curando enfermo. E eles falam assim: Jesus, olha, nós vimos um pessoal lá, curando enfermos, expulsando demônios, nós mandamos eles pararem, porque eles não estão conosco. Hã? Só Jesus para aguentar crente, irmão, não é brinquedo não. É porque eles achavam que se não estava com eles, não sentava com eles, não adorava como eles, não vestia como eles, não era de Deus. Ninguém expulsa demônio por Beuzebu. Se ele está com autoridade para expulsar demônio, então está expulsando no poder do nome de Jesus. Cala a boca, apóstolos. Deixa o menino fazer o que vocês não conseguiram fazer. E a gente tem essa mania de achar que só quem ama é aquele que mudou de religião. E esse texto está me dizendo que o amor é aferidor dos que pertencem a Deus de fato. Se alguém não ama a seu irmão, ele não é de Deus. Se alguém odeia seu irmão, ele é do diabo. Nem que seja temporariamente, mas ele é. Então não adianta a gente carregar ódio no coração e vir para a igreja domingo. Não adianta a gente carregar amargura 30 anos no coração e ir para a campanha da vitória no monte, seja lá de onde for. Não adianta a gente carregar ódio no coração e vir para as 7 semanas do jejum, da restauração, da restituição. Porque Jesus desde sempre está dizendo, se alguém vier ofertar alguma coisa no altar e lembrar que tem alguma coisa contra o irmão, deixa a tua oferta aqui em QAP e volta lá, se reconcilia com teu irmão. Depois vem e oferta a tua oferta, porque senão a tua oferta não é recebida. Ele está dizendo, eu abro mão da tua oferta se for para você se reconciliar com teu irmão. E se você não se reconcilia com teu irmão, tua oferta eu não recebo. Então por isso que ele está dizendo, no final o que conta é se você amou teu irmão. Aí eu termino minha palavra dizendo o que 1 Pedro diz em capítulo 1, versículo 22. Só mais uma folhinha aqui atrás, já estamos terminando. 1 Pedro 1, 22. Olha o que o Pedrão diz lá. Já que tendes purificado as vossas almas na obediência à verdade, que leva o quê? Ao amor fraternal, não fingido, de coração amai-vos ardentemente uns aos outros. 1 Pedro 1:22. Olha que palavra tremenda. Já que tendes purificado as vossas almas na obediência à verdade. Quem é a verdade? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Quem disse isso? Jesus. Então se você purificou o coração na verdade, ou seja, se você está em Cristo, se você está na verdade, se você está no caminho, bom, se você tem purificado vossas almas na obediência à verdade, essa verdade nos leva, diz o texto, ao amor fraternal, o quê? Não fingido. A gente vai pegar e fala assim, diga, irmão, que está do seu lado, eu te amo em Cristo Jesus, meu irmão. Oh, eu te amo em Jesus Cristo. É, mas se tirar Jesus do meio, vontade de matar você. Oh, meu irmão, eu te amo em Cristo Jesus. Dá um sorriso para ele. Aí você dá um sorriso para ele. A tua esposa está do outro lado e fala assim, engraçado, meu marido não me diz isso há 20 anos. Engraçado, meu pai nunca me disse isso. Engraçado, meu filho nunca me disse isso. Diz para um estranho que está do lado dele, ah, eu te amo em Cristo Jesus. Aí chega em casa e a esposa fala assim, amor, você ainda me ama? Você nunca disse que me ama. Aí ele vai falar assim, ah, mas você sabe. Você não precisa nem dizer, amor. Precisa dizer. Precisa mostrar com atitude. Porque o que conta no final é se a gente amou. Não foi qual religião a gente professou, que tipo de obras nós fizemos, quais campanhas, quais montes nós subimos, quantos jejuns nós fizemos, quanto de oferta nós ofertamos. Porque ele não vai perguntar o que, que você fez, ele vai te perguntar o quanto você amou. Aí, meu irmão, se você tem coragem, se você não é só um homem de Deus, mas é homem, você vai pegar os crentes que você conhece na vida, você vai ver que pequena parte deles consegue esboçar um sorriso, brilho nos olhos. Tem pessoas aqui que eu nunca vi, nem quando está todo mundo rindo, mexer a boca. É assustador. Há algumas pessoas para as quais a gente olha, que se a gente ficar olhando para ele pregando, a gente não prega, irmão. Seca a pimenteira. O cara está numa igreja como a nossa, uma igreja livre, onde você vem para a igreja e consegue se divertir na presença de Deus, amém ou não? A gente ouve uma palavra tremendo e sai daqui rindo, meu. Deus está enfiando a faca na gente, metendo nosso lombo, uma exortação pesada, a gente está rindo. A gente se diverte na presença de Deus, a palavra de Deus é nosso alimento, amém? O cara não consegue esboçar uma expressão de alegria, o cara não consegue. Ah, pastor, é minha personalidade. Você conhece a mim, irmão? Queria dizer para você que até das nossas personalidades, Jesus é Senhor. E a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Agora, o que a religião faz com um monte de crente amarrado? Diz que se alegrar, ter prazer, é pecado. E ele vai se tornando um antissocial. Vai se tornando um estraga-prazeres, um carregador de balde de gelo. E ele não consegue celebrar alegria nenhuma que não seja dele. Ele não consegue retirar a alegria do Espírito Santo, a alegria no culto, a alegria na palavra. Ele não consegue mais externar nenhum sentimento de vitória. É assustador porque a gente vê pessoas que ouvem palavra há 200 anos. Mas às vezes a religiosidade está tão entranhada, tão enraizada, tão arraigada, que nem a palavra de Deus consegue penetrar. Vou pregar sobre isso domingo de manhã. Nós estamos falando sobre fé. E a gente aprendeu que a fé entra por onde mesmo, igreja? Pelo ouvido. A fé vem pelo ouvido. Palavra tremenda que a gente está ministrando domingo de manhã. Domingo de manhã eu vou falar sobre o ouvir técnico e o ouvir espiritual. Aprendemos que ouvir é mais do que perceber sons. Você pode perceber sons. Já estou ouvindo, você está escutando. Mas ouvir é mais do que isso. Vou falar sobre ouvir técnico e ouvir espiritual. Então a pessoa, quando está enraigada na religiosidade, como os hebreus estavam sendo convidados a se tornarem, nem a palavra mais. Está lá em Hebreus. Ouviram a palavra, como os outros. Mas nada se lhes aproveitou, porque não chegou a ser unida à fé. É quando a palavra de Deus não vale nada. Quando a palavra de Deus já não pode fazer nada. É quando Deus se vê diante de uma impossibilidade. Olha que coisa esquisita. E esse está dizendo, irmão, que Deus vai perguntar para a gente, não foi o que a gente fez, foi o quanto a gente amou. Ou talvez você, com a palavra dessa, entenda por que eu não encho uma igreja de tanta atividade. Segunda, culto às 10, 12, 14, 16, 18, 20. Terça, às 10, 12, 14, 16, 18, 20. Quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Vamos fazer para produzir. Não. Eu gosto de ter um tempinho com meu cachorrinho, Shadow. Gosto de ter tempo para ter para minha esposa. Gosto de ter tempo para mim. Quero ter tempo para ler a palavra, não como pastor, mas como Neil. Porque senão a palavra vira um objeto de trabalho. Toda vez que eu leio a palavra, vai pregar sermão. Aí eu morro. Vira um fantoche gospel. Um artista, Antônio Fagundes, do púlpito. Excelente ator. Preciso de tempo. No chafurdo da igreja, a agenda de trabalho, para que você vá para a pizzaria com a tua mulher, vá para o campo com o teu filho, vá passear de carro com a tua família, vá para qualquer raio que te parta, mas vai com a tua família, né? Porque senão a nossa vida é só do tempo para casa, de casa para o tempo para casa. Ah, estou indo servir a Deus. Você já aprendeu que no templo a gente não serve a Deus. No templo nós somos por Deus servidos. Somos servidos por Deus aqui para servir ao próximo lá. E não há ninguém mais próximo do que a gente, que é a nossa família. De modo que Timóteo diz que aquele que não cuida dos seus, principalmente dos da sua casa, nega a fé e é pior do que o incrédulo. Então, Deus não vai te perguntar o quanto que eu fiz, quanto que você fez, não. O quanto você amou. E aí, a gente fala assim, mas como, pastor, que eu vou amar alguém que me fez mal? O amor não é um sentimento só. O amor são atitudes. Amar não é sentir esse carinho que você sente pelo teu amigo. Não é isso. Também isso. Como é que eu vou amar? Como é o nome do cara que matou o Eloá? Hein? Lindbergh. Como é que eu vou amar o Eloá da mesma forma que eu amo Tamara? Tamara é minha filha. Como é que eu vou ter o mesmo sentimento? Ah, mas Jesus teve, eu não sou Jesus. Jesus não conheceu o pecado, eu conheço. Então como é que eu amo o Lindbergh? Dando ao Lindbergh o mesmo que eu daria à minha filha. Se o Lindbergh ouviu o meu sermão e falou assim, pastor, só pode vir aqui na academia me visitar, eu vou na hora. Pastor, só pode me abençoar, abençoo na hora. Pastor, só pode dormir aqui comigo uma noite, duas noites, para ver se eu conheço Jesus, durmo com ele uma semana. Mas não pense que eu estou morrendo de carinho por ele, porque eu não estou. Mas uma coisa eu te garanto, odiar também eu não odeio. O amor não é um sentimento, são atitudes. Se o teu inimigo tiver fome, o que a Bíblia diz? Dá de comer. E se o teu inimigo tiver sede? Isso é amar o inimigo. Você põe teu inimigo em casa, diz que te pediu água e pão? Bota. Quer relacionamento com ele? Não. Mas se ele falar, me abençoa, o que você tem que fazer? Abençoa, isso é amar o teu inimigo. Teu marido te traiu, mas agora ele está doente. Falou, você pode vir me visitar? Não, morra desgraçado, bem feito. Você está merecendo. É possível que ele mereça. Agora, a justiça e a vingança pertencem a quem? A Deus. Minha é a vingança, diz o Senhor. De modo que quando você se vinga, você está querendo tomar o lugar de Deus. Você peca. Você tem que amar. Pediu água da água. Pediu o teu ouvido, empresta o teu ouvido. Me dá a tua mão, estenda a tua mão. Colocou de pé, dá para caminhar sozinho. Agora você vai para lá, eu vim para cá. Não quero mais intimidade, talvez. Não confio mais em você. Isso não é o diabo. Amar é dar a segunda chance. Amar é dar a terceira chance. Amar é perdoar 70 vezes 7. Amar é atitude. Portanto, amar é plenamente possível. Já que amor não é sentimento. Porque se amor fosse só sentimento, seria impossível. Então, igreja, lembra disso. Se você não guardar nada da Bíblia, porque muitos de nós não tem como guardar mesmo, não dá. A Bíblia é um livro difícil mesmo, é verdade. Pastor, eu não entendo, eu não consigo guardar como o senhor guarda, eu não consigo falar como o senhor fala, eu não sei evangelizar como o senhor evangeliza, eu não sei, pastor. Não precisa, só ama. Porque se amou, cumpriu a missão. E Jesus diz, aquele que amar será amado por meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. Permaneça o amor fraternal. Quem tem entendimento, entenda. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E quem consegue ouvir isso, não perde tempo com religiosidades, com bestialidades, com idiotices que a gente vê plantado nas nossas igrejas, que não geram vida na vida de ninguém. Só faz com que o sujeito perca tempo na vida. Então, o que conta é o amor. Deus te abençoe com essa graça, com esse amor, no nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor.